Boa tarde, sejam bem-vindos a Mosaico, Magazine Cultural. A minha convidada de hoje é a escritora e professora, enfim, tanta coisa que Cidália Fernandes tem feito ao longo dos anos em Penafiel. E que, embora não tendo nascido em Penafiel, eu acho que é mais penafielense que muitos que aqui nasceram. Já estás aqui em Penafiel há quantos anos? 50? Eu estou a tirar para aqui uns 50, estou ou mais do que isso até. Mas já estás aqui há uns bons aninhos, não é?
Sim, sim. Eu meço sempre pela idade do meu filho. O meu filho tem 38 anos, portanto eu vim para Penafiel um ano antes, ou dois anos antes, portanto à volta de 40 anos aqui,
portanto,
em Penafiel.
São 40 anos.
Sou uma habitante já com alguma idade aqui em Penafiel.
Ora bem, nós temos aqui, eu trouxe comigo aqui para o programa da rádio vários livros teus, que depois podemos falar um bocadinho, mas o que me interessa agora, sobretudo, dar nota é estes dois que eu tenho aqui à minha frente, que são os mais recentes, e também dizer aqui aos nossos ouvintes que na próxima terça-feira, pelas 10h30, na Biblioteca Municipal de Penafiel, no seu auditório Germano Silva, será apresentado este livro, Um Amigo é um Abrigo. Quem quiser pode aparecer, já temos turmas, já temos escolas que fizeram a sua marcação, mas quem nos estiver a ouvir, a entrada é livre, podem aparecer à vontade. E já agora também refiro que o livro custa 13 euros, se alguém quiser comprar.
agradeço.
Este livro, Um Amigo é um Abrigo, das Edições Esgotadas, usa, agora estou aqui a ver, o QR Code da contracapa para te divertires ainda mais com esta história. Ora, vamos primeiro começar por perceber um bocadinho que livro é este. É um livro infantil ou juvenil, não é?
Sim, infantil. Mais direcionado para um público mais pequenino. Jardim, um público do jardim e também primeiro e segundo anos. Porque é um livro muito dinâmico, tem muitas ilustrações, como é de supor, como é evidente, e é dinâmico porquê? Porque as próprias palavras ajudam, criam ali um dinamismo próprio da história e acompanham, de certa forma, a ilustração. Isso foi um trabalho, não feito a dois, mas a três, porque foi um trabalho em colaboração com a editora e com a ilustradora.
Porque eu ia-te perguntar exatamente, porque eu estou com o livro, estou a vê-lo agora em primeira mão. O livro tem umas ilustrações muito curiosas. Quem é esta Bárbara Torres?
Ela trabalha nas Edições Esgotadas, mas foi, como eu estava a dizer, foi um trabalho muito engraçado, porque elas perguntavam-me: e como é que acha? Acha que fica bem assim e fica melhor? Não, é melhor colocar as palavras aí a dançar também, a acompanhar a história, a acompanhar a ilustração. Foi uma colaboração extraordinária e tenho tido muitos elogios, porque de facto é uma história assim um bocadinho diferente, porque não é a história, pronto, há uma paragem, algo que é estático, e a história aqui não é estática, dá a sensação, porque tem um caracol que anda muito devagarinho, a centopeia também, a aranha já anda um bocadinho mais depressa, mas quisemos dinamizar aí a história, criando assim umas ilustrações e um dinamismo muito próprio.
E há aqui uma questão que se coloca, porque eu já ouvi esta discussão em vários contextos, a dizer que uns escritores infantojuvenis dizem que as histórias para crianças devem ter moral, outras dizem que não.
Há sempre uma moral. Eu acho que há sempre uma moral. Há sempre algo que nós ensinamos, que nós partilhamos. Portanto, é inevitável, nem que seja só pelo prazer de ler. Onde é que está o prazer de ler? O prazer de ler passa pela comunicação. E quando nós partilhamos alguma coisa, quando comunicamos, e particularmente com as crianças, que estão abertas a todas as informações que vêm do mundo adulto, obviamente que não há uma moral estereotipada, mas há uma mensagem que fica. E isso é que é fundamental. Isso é que é relevante. Não é criar uma moral, porque antigamente nós tínhamos moral da história.
Pois é, isso que eu estava a lembrar.
Moral da história, no fundo, era a súmula, era a síntese, era o resumo daquilo que tinha sido lido, não é? Portanto, não, a criação da moral está no meio do livro. O que é que se passa neste livro? Há palavras que são as palavras mágicas que as educadoras utilizam para ensinar as crianças no relacionamento interpessoal. Obrigada, bom dia, desculpe, está tudo presente nesta história e ensina os meninos. Ensina da mesma forma como se ensina nos jardins, também aqui é apenas para confirmar aquilo que está a ser trabalhado nas escolas. É isso, portanto, essa moral é algo que deixa
de ser pertinência. E o QR Code que está aqui na contracapa?
O QR Code tem uma música, porque de uma forma geral o meu marido apoia-me nestes projetos, ele como é compositor e músico, eu faço um poema e ele faz faz a música. E por isso nós temos aqui neste QR Code uma música que se chama Um Amigo é um Abrigo, portanto a questão de um amigo, cantada por meninos também assim mais pequenos, e depois a audição da história. Portanto, eu conto a história, que é uma história em poesia, são 6 estilhas, eu conto muito devagarinho, com uma música apropriada, inclusivamente com os sons dos animais que estão os intervenientes, e pronto, para facilitar o processo de leitura, porque as crianças leem, mesmo não sabendo ler, folheiam o livro e vão acompanhando a história, podem acompanhar a história à medida que vão folheando e compreendendo a história através das ilustrações.
Nós já levantamos um bocadinho o véu aqui do que é que vai acontecer na terça-feira no Auditório da Biblioteca, não é?
Sim, sim, sim.
Ou seja, vais contar a história e o teu marido vai tocar umas músicas, é isso?
É, assim, vamos tocar umas músicas, vamos pôr as músicas, porque eu acho que a música também é, eu utilizo sempre esta expressão do Fernando Pessoa, que a música é a linguagem dos deuses. Eu acho que é a linguagem que chega a todo lado, chega a todos os meninos, a todas as pessoas, mesmo que não saibamos cantar, mesmo que não saibamos, enfim, que tenhamos uma voz de cana rachada como eu tenho, mas o que é certo é que há sonoridade e a sonoridade chega muito longe. Portanto, há um ritmo, que é o ritmo do nosso coração, dos nossos sentimentos também, podemos assim dizer. Portanto, a música acompanha sempre os meus projetos, porque acho que chega longe. A história chega, mas o prolongamento depois faz-se através da música.
Eu também não te resisto a perguntar, até porque já tens muitos livros publicados e vamos falar daqui de alguns deles. Eu coloquei-te um bocadinho a questão da moral da história, mas também acho curioso agora que há aquela, também ouço um bocadinho aquela conversa que, ai, não pode dizer que o lobo mal comeu a avózinha, não se pode, porque morreu, não morreu, ou melhor dizendo, foi para o céu, foi... Isto de hoje em dia, desvirtuar um bocadinho os tradicionais contos infantis, da Bela Adormecida, da Branca de Neve, do Capuchinho Vermelho, isto também não é assim uma onda que anda agora relativamente...
São modas,
a literatura infantil-juvenil.
É, porque as histórias infantis é a interpretação, é o desvirtuar e é o desmembrar tudo aquilo que faz parte da magia. Mas o mundo da magia é o mundo da magia e cria boas pessoas, porque nós sabemos que há uma distanciação entre o mundo da magia, as crianças vivem mais no mundo da magia do que no mundo real. Depois, quando passamos para o mundo real, as coisas vão se adaptando, não é? Portanto, agora que a avózinha, ou que o lobo mau comeu a avózinha, pronto, lá vem aquela gente interpretar, fazer aquela interpretação adulta, porque as crianças não têm, não põem maldade nessas coisas, não é?
Eu desculpa aqui, então, apertei, e sem estar aqui a entrar, até porque não temos aqui nenhum psicólogo, não é?
Claro.
E, portanto, levámos aqui a conversa por outros caminhos. O que é um facto é que os contos de crianças no século XVIII, quando foi escrito no século XIX, não eram para crianças, porque... não havia esse conceito
exato,
da psicologia
crianças,
infantil.
Pronto.
E, portanto, sabemos, toda a gente, enfim, sabe que os contos que hoje em dia dos irmãos Grimm, enfim, muitos outros contos que estão na nossa tradição, que, obviamente, não foram escritos a pensar particularmente em crianças. Mas o que é um facto é que eles, hoje em dia, fazem parte do mundo infantil-juvenil. E, portanto, eu confesso também que me custa um bocadinho quando vejo desvirtuar estas histórias para algo que eu penso que não, que, enfim, que não terá nada a ver, mas não é a minha área, e um dia com certeza convidaremos um psicólogo,
eu acho que
até
sim.
Porque eu estava-me a lembrar do livro da Psicanálise do Conto de Fadas, que é um livro muito falado e que daria tema para muita conversa. Mas tu tens aqui outros livros, e já que estamos também na altura do Natal, e antes de falar nos livros que tu tens assim, para um público mais crescido, tu inclusive tens aqui livros no Plano Nacional de Leitura, tens aqui
sim.
Um Alberto e Árvore de Natal, cujas ilustrações são de uma pessoa que me é muito querida, que
a
é Fedra Santos.
Exato,
Fedra. Este livro já tem uns anos,
já,
porque este
já
livro,
tem.
Eu estava aqui a ver quando é que foi publicado, a primeira edição, e foi em 2006, portanto isto já vai fazer
muitos anos.
20 anos. Contudo, isto está sempre atual, não é?
Está muito atual. Esta é a primeira edição, e tens sorte porque tens a primeira edição, porque outras seguiram, efetivamente. Foi o primeiro livro que eu publiquei na Livro Direto, que entretanto fechou, e o editor disse-me: todos os livros que quiser publicar a partir daqui, eu publico. E cumpriu a palavra, porque entretanto eu publiquei muitos mais. Nesta coleção são 5, e eu gosto sempre. Eu acho que todos os anos apresentava um livro de Natal, e tenho saudades, de facto. porque é uma época que me é muito cara, muito querida. Na minha aldeia celebrava-se o Natal de uma forma extraordinária, um bocadinho diferente. Agora,
a tua aldeia, também, para quem não souber, é?
Lá em cima, Pinhal do Norte, Carraseda de Anciães, também Vieiro, porque eu estava assim dividida entre duas aldeias, a aldeia do meu pai e a aldeia da minha mãe, mas havia as tradições e as raízes acompanham-me, como acompanham toda a gente. Eu acho que agora há uma tentativa para regressar ao antigo, porque sei, por exemplo, que em algumas organizações, em algumas vilas, particularmente em Vila Minhá, estamos a pensar fazer uma fogueira de Natal para fazer reviver os tempos passados, não é antigos, porque nada é antigo. Os tempos que foram esquecidos durante muitos anos, mas agora estamos a reviver. Essa questão da fogueira junta à sua volta as pessoas e é-nos muito rica, porque são marcas que nós trazemos desde essa altura. Não é propriamente a fogueira, nem o fogo, nem nada.
Mas é as pessoas estarem ali todas à volta e partilharem.
Exatamente. Sim. Não havia telemóveis, não havia televisão, mas as pessoas estavam presentes. As pessoas estavam unidas ali numa energia extraordinária e era a noite de Natal, porque era uma noite muito especial. Era a noite do Menino Jesus. Eu procurei...
Trouxeste essas histórias aqui para os teus livros?
Isso. Procurei, de certa forma, partilhar com toda a gente, porque eu acho que o escritor tem essa característica e tem essa capacidade, felizmente, não é? De partilhar com os outros, e temos ouvintes, partilhar aquilo que é mais caro e que é mais grato às suas vivências. Então, eu procurei conciliar a questão do Pai Natal com a questão do Menino Jesus, porque eu não tive Pai Natal na minha infância, tive Menino Jesus. Por isso, ele está presente também nas minhas histórias, não é? Inevitavelmente. E há um livro que por acaso não está aqui, são tantos, que é E o Natal Aconteceu, onde eu faço essa ligação entre o Pai Natal e o Menino Jesus. Portanto, o Menino Jesus está, há uma família que está à espera, eu acho que já apresentei aqui também contigo,
já apresentei aqui
tantos livros. E o Natal Aconteceu, é natural, onde eles estão à espera do Pai Natal, mas quem é que está à espera do Pai Natal? O Menino Jesus, a família do Menino Jesus, José e Maria, os animais da casa e o menino. Portanto, são os seres mais puros, digamos assim, mais ligados a tudo aquilo que é mais perfeito, mais puro que nós conhecemos, que esperam o Pai Natal. E o que é que o Pai Natal traz no saco? Traz alegria, entusiasmo, saúde, tudo o que é o que nós aspiramos, no fundo. Portanto, os presentes são, de facto, secundários, porque o presente é uma coisa material. Nós vamos dizer, vou dar-te um presente. Mas o que é o presente? O presente é, de facto, algo que é nosso, é um bocadinho de cada um de nós, não é? E sim, isso é que tem interesse, isso é que é pertinente.
A presença, acho que é o melhor presente que se pode dar.
É, exatamente.
Nós já falámos aqui de alguns livros sobre o Natal, mas há pouco, quando até estávamos a falar na moral das histórias, dos livros infantis juvenis, uma coisa que eu acho curiosa nos teus livros, para quem já conhece a tua obra, é que também tens uma vertente, vamos chamar-lhe didática. Eu sei que tu até escreves para manuais escolares.
Inevitavelmente.
Eu sei que escreves para manuais escolares, além de, obviamente, seres professora, portanto, há aqui sempre uma característica. E há aqui um livro que por acaso até é bastante requisitado na boteca, vá-se lá saber porquê.
É
que é o menino que não gostava de sopa. Porquê que lembraste de escrever sobre o menino que não gostava de sopa? Eu sei que há muitas crianças que não gostam de sopa.
Isso foi graças a uma colega que foi na escola secundária, estávamos no bar, já foi há alguns anos, e uma colega estava a partilhar comigo o seguinte: o meu filho não gosta de sopa, não sei o que hei de fazer àquele rapaz. Por acaso os meus filhos sempre gostaram de sopa. E eu, aí está uma boa ideia para criar um livro, e ele surgiu, depois nasceu a fruta também, e depois o sorrisinho de leite. Pronto, no fundo, onde é que vamos buscar as ideias para escrever os livros? Tendo o material, que são as palavras, então nós vamos buscar aí ao nosso dia-a-dia, às nossas vivências. A colega partilhou comigo que o filho não gostava de sopa, então vamos lá criar um livro em poesia, porque a poesia cabe sempre. A sonoridade, e o verso e o ritmo incutem sempre uma aprendizagem diferente. De maneira que os meninos adoram esse livro, e continua a ser requisitado, embora já tenha...
Já tem bastantes anos. Mais antigos. Mas o que estavas a falar, que é também uma coisa curiosa, é quando eu já ouvi várias pessoas dizerem que as crianças não gostam de poesia.
Isso é uma falácia,
não é?
Claro que sim.
Aliás, só para dar um exemplo, eu lembro, aliás, desta conversa que uma vez foi com o José Fenha, que foi à biblioteca e fez um encontro com as crianças, pequeninas mesmo, e foi tudo poesia. E eles adoraram.
É, lógico.
E, portanto, isto acaba por ser uma falácia. Porquê que há esta ideia que as crianças não gostam de poesia?
Porque são os adultos que lhe incutem essas ideias, não é? A poesia é algo que pertence a uma elite, que é muito distante, nós não entendemos. Acho que na escola faz-se, na escola, em toda a escolaridade, ou não sei, é todo o sistema, que vai incutindo nas crianças o não gosto pela poesia. Porque é uma linguagem mais, utiliza uma linguagem muito mais rebuscada, metafórica, e como há uma necessidade de sair do mundo que nos rodeia e de entrar nessa dinâmica de uma linguagem mais subjetiva, eles têm essa dificuldade. Mas depois, se não se falar em poesia, as pessoas chegam lá. Porque chegam através do ritmo e as crianças... Porque o que é poesia para a criança? Não, ele não sabe. Vamos conotar o que é poesia para uma criança. Não sabe o que é poesia. Agora, sabe quando gosta, quando lemos uma história em poesia, gosta, porque se repete. Era uma vez um menino que se chamava João, com dois aninhos apenas, já sabia dizer não. Há o João e há o não. E há o ritmo, há a cadência do verso que chega à criança. Portanto, eles inevitavelmente... E, por exemplo, José Fanha, falaste do José Fanha.
Sim, sim,
eu gosto muito desse autor. Eu tenho muitos filmes dele, não tenho nada. Estou a brincar. Mas porque ele tem um sentido de humor muito próprio. E eu gostava de incutir nas crianças esse sentido de humor. Gostava de incutir nos... Eu não tenho sentido de humor nos meus textos. Mas também gosto de usar quando participo nas apresentações e gosto de... Porque é muito mais fácil quando estamos a falar com as pessoas, utilizar esse humor. Agora, a questão da poesia, nós podemos transmitir sentimentos, emoções, mensagens com essa graciosidade, porque há de facto uma graça na poesia e ela passa pela sonoridade, pela repetição dos sons, por toda essa cadência, como já disse. Portanto, eu não concordo com isso.
Relativamente ao público infantil.
E as anedotas, desculpa, por exemplo, as anedotas em verso ficam.
E as lenga-lengas.
Portanto, sim, é inevitável, né? É isso.
Eu te perguntar, já que tu és bastante perficua em vários géneros, para o público infantil juvenil, prefere escrever em poesia ou em prosa? Ou é depende? Como é que funciona
para
isso?
Para o infantil, para os pequeninos, eu prefiro escrever em poesia. Tenho vários livros escritos em poesia. E este também, o mais recente.
Sim.
A prosa... A poesia exige um bocadinho mais de elaboração, de escolher as palavras mais apropriadas, não é? Porque não é qualquer uma, e estamos mais limitados porque temos que encaixar num determinado verso. A prosa é mais fácil para o público infantil-juvenil. Para o público infantil, eu não sei muito bem responder, mas gosto muito de escrever poesia. E prosa também. Eu acho que depende muito da história.
Sente-se à vontade com os dois géneros.
Sim, depende muito da história. Depende muito. Agora, que eu gosto muito de poesia, assim mesmo para os adultos. Gosto muito, muito.
Nós já vamos falar da escrita mais para os adultos. Agora, já repetia que, e lembrava, melhor dizendo, que Um Amigo é um Abrigo, da Cidália Fernandes, vai ser apresentado na próxima quarta-feira, dia 3 de dezembro, pelas 10h30. E este livro, depois, onde é que pode ser encontrado? Para além da sua apresentação na Biblioteca Municipal de Penafiel.
Eu não sei, do Porto, eu não sei... Porque o problema das editoras é um bocadinho esse. É uma editora que não tem algum impacto já comercial, em Viseu e no Porto, particularmente. Pode ser comprada a mim, comigo. Eu vou tentar falar com alguma livraria aqui no Porto, aqui em Penafiel, para tentar abrir um bocadinho mais o leque, porque eu sei que às vezes as pessoas querem comprar, querem adquirir, porque a questão das livrarias, às vezes pedem, as editoras são um bocadinho avessas a esse... A colocar os livros nas livrarias, porque entretanto vem um, vem outro, há muita competição, porque mesmo a nível dos livros há muita competição, chega um, chega outro, e depois ponho este no escaparate e não ponho este, e depois o facto de se colocar lá o livro, depois nunca mais regressa, né? Não sabe se vende, se não se vende, eles colocam sempre essas objeções.
Mas sempre entrar em contacto contigo, mas não seja através do Facebook com mensagem,
exato,
não é?
Exato, o meu mail, eu já também sou professora na Escola Secundária de Penafiel, também podem entrar
e
em contato comigo.
E o teu e-mail está no, nos livros já agora? Porque
não,
às
por
vezes
acaso,
há escritores
não.
Que põem os e-mails nos livros.
Podia pôr, mas cidalia.fernandes@hotmail.com. Pode entrar em contato comigo, não tem problema nenhum. Eu vou repetir, cidalia.fernandes@hotmail.com.
Até porque tu deslocas-te às escolas e fazes as apresentações
exato,
também.
Exato, inclusivamente tenho mandado, tenho pedido livros que eu já tenho há algum tempo e que estou a fazer assim um preço muito especial, por exemplo, A Lagarta, A Cigarra e a Formiga, que são da editora que acabou há pouco tempo os seus serviços, não é? Que é das edições Livro Direto, muita gente conhece, e mando, as pessoas pedem e eu envio por correio, portanto não há problema nenhum. Agora, no Porto também está a ser vendido este livro, portanto, o problema das editoras mais pequenas é exatamente esse, é que muitas vezes partilhar e saber onde é que se vende é mais complicado.
Mas ficaram aqui com estas informações e, como eu digo, na segunda parte vamos falar dos teus livros para adultos, mas, entretanto, uma curiosidade também é que tu tens livros que são trilingues.
Trilingues, é verdade.
Trilingues. Porquê é que te resolveste fazer livros trilingues? Assim, tens ambições a nível internacional?
Ah, claro, temos sempre. Então, a questão da língua, a nossa
pátria. Os trilingues é português, inglês e francês, não é?
Exato.
O espanhol. Até porque também tens um espanhol.
Há um que é Era Uma Vez o Azul, também.
Sim.
Desta editora, e que tem saído muito bem, infelizmente, particularmente por um público mais adepto da ligação com o tal internacional. Nacional, eu estou a falar particularmente dos colégios particulares, onde há, de facto, essa versão onde a língua é obrigatória, o francês e o inglês, por exemplo, o francês. O inglês já sabemos que é, nas escolas, nas nossas escolas, mas o inglês e o espanhol e o francês, muitas escolas o francês também já não existe, não é?
Pois, o francês também já não é lecionado como era no nosso tempo.
Mas são línguas internacionais, não é? O espanhol também, próximo do português.
Sim.
O francês também está um bocadinho esquecido, mas acho que devemos continuar a trabalhá-lo, porque é uma língua de escola, tem que ser trabalhada na escola. E depois o inglês.
Que toda a gente hoje em dia, de uma forma
melhor
ou pior, domina.
E por que não? Depois a questão também dos imigrantes, das pessoas que vêm, das pessoas que chegam a Portugal. Agora temos esta questão de gente que vem e não sabe, nós não conseguimos perceber a língua deles, não é? Então há o inglês, que é uma língua de comunicação também, portanto, e tem sido também utilizado. Esse livro tem sido muito, muito querido, exatamente por essa razão, porque a história está em português, francês, inglês e espanhol. E acho que é de facto ótimo. E depois é a magia também, a magia dos gnomos, que eu continuo a adorar, não é?
É mesmo. Vamos agora para a primeira parte do programa de hoje, a primeira parte, o primeiro momento musical. E fica prometido, na segunda parte falaremos dos teus livros para público mais adulto. Eu gostaria que explicasse um bocadinho que tema é que vamos ouvir este, que eu sei que é uma adaptação, um arranjo do teu marido, não é?
Sim.
Verdes São as Hortas, O Eco em Si, o que é isto?
O meu marido e o Tosé Lobo, que é uma pessoa que já faleceu, um amigo, já faleceu há alguns anos, há muitos anos, eu convidei o meu marido, ou pedi-lhe para musicar um tema de Camões, para eu depois passar nas aulas. E para colocar no manual escolar de 10º ano. Ele fez-me 3 temas, ele e o Tosé Lobo. Entretanto, surgiu, correu tão bem, aquilo foi uma dinâmica tão interessante, que eles resolveram musicar mais 12. Portanto, foram 15, é o canto 15. São 15 temas líricos, 15 poemas de Camões, há redondilhas e há sonetos, que eles musicaram e colocaram agora no Spotify. Portanto, as pessoas podem aceder através do nome Ecos em Si, e como é uma página, não sei se é assim que se chama, deles, nós temos também lá o Natal Aconteceu, portanto, no Spotify, ao lado do Ecos em Si, ao lado do Canto 15, chama-se assim o Canto 15, temos também E o Natal Aconteceu, que é um conjunto de músicas de Natal da minha autoria e da autoria do meu marido. Portanto, as pessoas podem aceder, se quiserem ouvir a música de Camões, que é uma homenagem ao nosso Camões, a música vida de Camões, os poemas de Camões, musicados pelo meu marido e pelo Tosé Lobo, acedem, por favor, ao Spotify.
Agora, referido, o marido chama-se Aníbal Magalhães,
Aníbal Magalhães, exato.
Pronto, e que juntamente com o
Tosé Lobo.
Tosé Lobo, vamos ouvir agora esta interpretação, então, de Verdes São as Hortas.
Verdes ervas crescem, altos arvoredos. Vai destes rochedos, água com que as flores noutras são regadas, que matam de amores. Verdes são as hortas, com rosas e flores. Moças que as regam, matam-me de amores. Verdes são as hortas, com rosas e flores. Moças que as regam, matam-me de amores. Com água que cai daquela espessura, outra se mistura que dos olhos sai. Toda junta vai regar brancas flores, onde há outros olhos que matam de amores. Verdes são as hortas, com rosas e flores. Moças que as regam, matam-me de amores. Verdes são as hortas, com rosas e flores. Moças que as regam, matam-me de amores. Jardins, as flores e estrelas, horteloas delas, são os serafins. Rosas e jasmins, de diversas cores, anjos que as regam, matam-me de amores. Verdes são as hortas, com rosas e flores. Moças que as regam, matam-me de amores. Verdes são as hortas, com rosas e flores. Moças que as regam, matam-me de amores. Verdes são as hortas, com rosas e flores. Moças que as regam, matam-me de amores. Verdes são as hortas, com rosas e flores. Moças que as regam, matam-me de amores.
Do primeiro momento musical do programa de hoje, voltámos à conversa com a escritora Cidália Fernandes. A primeira parte do programa falámos sobretudo da sua obra para os mais pequeninos e damos destaque à apresentação do seu livro Um Amigo é um Abrigo, que vai ser apresentado na Biblioteca Municipal de Penafiel no próximo dia 3 de dezembro pelas 10h30. Mas eu também tenho aqui um muito fresquinho, que são Raivas. estás assim tão...
Ai, as fresquinhas.
Tu estás assim com tanta raiva. O que é que... Eu estou a ver aqui os vários significados de raiva, desde doença infecciosa, sentimento de furia intensa, grande irritação, mancha na reputação, e nem sabia que havia um biscoito seco e estaladiço, feito de manteiga, ovos e açúcar, que também tinha o nome de raiva. Que raiva é esta? Precisas assim de fazer aqui uma catarse?
Exatamente, é outro nome, não é? Se eu pusesse aqui o título catarse, o que é que é isto?
O que é uma catarse?
Assim, as raivas têm, são necessárias para
diz
nós.
Diz aqui um romance libertarmos. Fragmentado que vive apenas sustentado pelos esgares momentâneos do cotidiano de cada uma. Ora, explica-me lá o que é que é estas raivas.
Pronto, é um romance não propriamente biográfico, porque tudo é autobiográfico, a biografia de um autor está projetada aos bocadinhos em tudo aquilo que escreve.
Diz o Germano de Almeida, não é? O escritor está em todas as obras que escreve, em todos os personagens.
Eu habito em todos os meus livros. Eu também digo, eu habito em todos os meus livros, em todas as minhas histórias. E esta é mais uma das minhas histórias. Há personagens femininas, e eu estou a ler aqui a minha contracapa, não é? Personagens Sim. femininas em conflito com a sua individualidade. São pessoas que eu conheço, que eu conheci, que fazem parte das minhas vivências também. Personagens masculinas, de igual forma, em desespero pela crueldade dos tempos, que faz vacilar os patamares nos quais se moveram ao longo das vidas. Claro, deduz-se que sejam pessoas que já têm uma vivência diferente, já passada, porque há um passado, um presente e um futuro, como é evidente, tem um nome, não é? A velhice está associada ao passado, mas ótimo, é isto mesmo. São vivências que foram vividas, passando o pleonasmo, não é? E depois jovens que se escondem no fascínio das redes sociais, perfeitamente atualizado. Em vez das pessoas comunicarem, também há a presença de jovens aqui, que, deste género, que corresponde exatamente aos nossos jovens, aos jovens que mergulham as suas faces nos telemóveis e não querem saber daquilo que os rodeia, não é? Procuram distanciar-se do mundo que os rodeia e projetam-se para o virtual. E depois, amizades também que continuam fiéis, apesar do silêncio que as separa. Tudo isto resume este romance, que não sei como chamar, não sei se é um romance fragmentado, dei-lhe este nome, porque não tenho outro nome para lhe dar, mas que é um romance vivido, não há nenhum narrador, cada personagem é um narrador.
Eu estava a ver se eram contos, mas também não são contos, mesmo um romance.
E aqui não se autorizou nenhum narrador a servir de trampolim ou de ligação entre as personagens, não há, porque tradicionalmente temos um narrador, e o narrador vai movimentando as personagens, agora fazes tu, agora é ela, agora aqui não há narrador, aqui as personagens são livres de entrar na história, são livres de ajuizar, são livres de dialogar, aliás, as marcas de diálogo são muito subreptícias, porque não há marcas de diálogo, não é? Nós temos que acompanhar perfeitamente o romance ou a história para percebermos quem é que está a falar. Portanto, é mais um género diferente. Porque como sabes, eu não consigo escrever um livro igual ao outro, ou continuando o mesmo género do anterior. É impossível.
Eu ia dizer que acho curioso, porque realmente o livro começa logo com a receita, como é que se faz as raivas. Que eu acho muito curioso, como eu digo, nem sabia que existiam umas bolachas com este nome, embora eu também não sou muito adepta de bolachas, mas está aqui logo, para quem queira saber a receita, está aqui a receita das raivas. É uma coisa que eu estou aqui a reparar, portanto, isto é uma edição de autor, não é?
Sim, sim, é uma experiência. Também é uma experiência feita, uma experiência nova, não é? Porque foi feita na Amazon, também posso partilhar, não tem problema nenhum, estas coisas têm que ser partilhadas, têm que ser ditas, e elaborei o texto e o meu filho ajudou-me a fazer, porque isto é preciso, porque isto é inglês, e é preciso colocar o texto, organizar, paginar, blá blá, fazer tudo isso, não fui eu que fiz, foi ele. Ele percebe, ele entende, da informática. Mas é uma experiência que me está a fascinar, porque efetivamente o livro é meu e eu posso fazer dele o que entender, não é? Portanto, não estou sujeita a nenhuma editora. É uma experiência nova. Atenção, estou a fazê-lo pela primeira vez.
E o que é que te levou a tentar estes caminhos de... Porque já te publicaste em várias editoras, conheces bem o mundo editorial. E o que é que te fez agora optar por fazer uma edição de autor e na Amazon?
É uma nova experiência, para ver como é que funciona, porque efetivamente muitas vezes nós pedimos os livros de uma maneira e eles aparecem-nos de outra, precisamos de criar a circunstância de, por exemplo, os direitos de autor, é tudo muito relativo, não é? o direito de autor praticamente não existe, há editoras que não fazem contratos. E depois, o que é que acontece com o meu livro? E mesmo com o contrato, o livro, ora, vamos lá falar em termos de financiamentos e financeiros, porque há pessoas que pensam que eu tenho, porque tenho muitos livros publicados, devo estar, ter uma fortuna em casa.
Não, mas até vamos explicar isto, porque há muita gente que, como se usa o gato por lebre, não é?
Exatamente, eu explico, é que muitas vezes as pessoas, nós entregamos o nosso trabalho à editora, e a editora leva o trabalho a cabo, não é? Faz o trabalho. Eu preciso de acompanhar o processo de publicação. Preciso de rever o meu livro e tal. E depois, no fundo, o que é que eu tenho do livro? Nem sequer me levam o livro aos sítios que eu pretendia que levassem. Por exemplo, eu vou às feiras do livro. Muito bem, eu vou à feira do livro, vou com todo o carinho, com todo à vontade. E depois, o livro chega onde? Não é? O livro é entregue a uma editora. A editora vai, leva-me às escolas, leva-me aqui ou ali, porque o papel da editora deve ser esse, não é? Não é só usar o editor, eu não sei se estou a ferir sensibilidades,
não,
mas
facto,
não interessa.
É um facto.
Eu acho que nós temos que apostar no nosso trabalho, é o nosso trabalho. Um dia o José Fanha disse exatamente isso. Lembro-me que há muitos anos ele me disse, eu não permito, estava em Quesilha, numa Quesilha qualquer com uma editora, que queria dar-lhe apenas não sei quantos de quanto dinheiro de direitos de autor, e ele insistia assim, eu não permito que o meu trabalho seja vilipendiado, que o meu trabalho seja insultado, porque é o meu trabalho. Eu, sinceramente, na altura, como eu estava ainda naquela ideologia, naquela coisa assim da magia, da publicação e mais não sei o quê, pensei assim, ele está a entrar, está a ser exagerado, meu Deus, porque nós queremos é partilhar, certo, mas agora dou-lhe razão, porque efetivamente é o nosso trabalho, é algo que nós, é o nosso suor que está aqui, para escrever estas páginas, eu preciso de muito tempo. Não peço o meu tempo a ninguém, só quero que não usem o meu tempo a favor dessas, da editora, porque no fundo a editora aproveita-se do autor. E o que eu acho, no fundo, neste processo todo, a pessoa que menos vale é
o autor.
É o autor, e eu acho que temos que ter algum cuidado com isso e esta experiência. Este livro
até
pode chegar às pessoas.
Até nem sequer é feita a revisão. Há aí,
exatamente.
Pedido ou editoras em que nem sequer é feita
exatamente
a revisão do texto.
Eu recebo muitas vezes e-mails em casa, quer publicar connosco, quer não sei o quê. Por favor, não é? Agora, eu sou professora de português, é evidente que há sempre falhas. Há sempre falhas. Muitas vezes a nossa, eu digo sempre que o nosso cérebro nos engana, porque passamos por uma palavra e não nos apercebemos que ela não está bem escrita, ou falta uma vírgula, ou falta. Pronto, é por isso que é preciso sempre recorrer a alguém. Mas muitas editoras não recorrem a ninguém. Publicam exatamente o trabalho. Eu depois não estou, não concordo com o facto da editora, pronto, há um livro, paga-se não sei quanto. Eu não pago nas editoras. Eu apresento o livro, publica, não publica, passo para outra. Porque não tenho por hábito, pronto, entrego este dinheiro, quanto é que custa uma publicação? 2000 e tal livros. Não, 2000 e tal euros, por favor, eu pago à editora quando compro livros, não é? Se a editora me diz assim, pago, publico o livro, mas tenho que me comprar com 80 livros, tudo bem, eu pago, eu compro, porque compro muito mais, não é? Depois nas atividades, eu preciso de muito mais do que 80 livros, não é? Agora, precisamos de ter cuidado, porque muitas vezes as pessoas, exatamente como disseste, gato por lebre, não, são irresponsáveis, porque não é só chegar e entregar o nosso trabalho, porque eu sou professora de português, como digo, mas há muita gente que é escritor e tem necessidade de. Não é que seja mal escritor.
Sim, mas é
não
preciso
é que seja mal escritor.
A revisão das obras.
Há uma necessidade, porquê? Porque nós temos que criar um distanciamento, também é preciso que as pessoas percebam que há um distanciamento entre a nossa história, o outro que vai ler a nossa história não conhece a história, lê-a pela primeira vez, por isso o cérebro não engana.
Diz-me uma coisa, este livro já foi apresentado, certo?
Não, estou aqui
não
para
foi.
Te convidar para
pronto.
Apresentar, mas chegou hoje, sim. De manhã.
Não, eu
de
fiz
manhã.
Confusão com o que tu apresentaste há pouco tempo no museu,
foi
qual
o
foi?
Antão.
Ah, foi o Antão, pronto, eu tinha aqui
que
a
é
ideia
um livro
que tinha sido...
Que é um livro
pronto.
Histórico.
Fica aqui a promessa em 2026, está bem, porque em 2025... Já é muito complicado apresentar.
Sim.
Diz uma coisa, tu escreves de acordo, já que tu és professor português, com o novo acordo ortográfico?
Sim, inevitavelmente. Eu sei que no início não concordava com o novo acordo, mas eu tive que me adaptar, porque eu sou professora, tenho que ensinar o novo acordo. sou escritora, não vou ensinar, vou escrever de uma maneira e ensinar de outra, não é? Portanto, eu tive que optar por um caminho. Eu concordo que haja autores, inclusivamente jornais, que não optem pelo novo acordo ortográfico, mas mais tarde ou mais cedo ele vai impor-se,
tem que,
não é?
Tem que se impor, embora mais tarde ou mais cedo. Há autores que escrevem, não escrevo de acordo
com
o novo acordo ortográfico.
Sim, para se justificar, mas aí está. Quando eles morrerem, que me desculpem, mas tudo vai ser ultrapassado, porque a língua sempre foi sofrendo evoluções ao longo do tempo, não é?
E já agora também, isto é um tema, eu hoje estou aqui a trazer a conversa, temas assim
ótimo,
um bocadinho mais complicados.
Mas
atenda,
bem,
tem uma escritora e uma professora de português, também gostava de ouvir a tua opinião neste sentido. Hoje em dia, no Plano Nacional de Leitura, estão livros escritos em português do Brasil. Por exemplo, ainda há pouco tempo li um livro que já agora, que eu gostei imenso, do Rafael Galo, escritor Fantasma. Ele é brasileiro, está escrito em português do Brasil e ganhou inclusive o prémio Saramago. Agora, como professora e como autora, isto não baralha um bocadinho depois os alunos? Pergunto.
São perguntas difíceis, de facto. Pois, a questão é que nós temos...
Até porque está no Plano Nacional de Leitura, alguns
pois,
deles, não é?
Nós ensinamos, e coloca essa questão que é muito polémica, porque nós ensinamos o português europeu, o português nacional, e quando os alunos me escrevem de acordo com o português do Brasil, eu tenho que corrigir. Eu corrijo exames nacionais e inevitavelmente tenho que corrigir, não é? Se falta o determinante, em vez de ele que visitou a jovem, ele visitou a jovem, quer dizer... Mas há uma diferença.
E o Plano Nacional de Leitura, eles próprios incentivarem a leitura de alguns livros em português do Brasil. Isto não é um bocadinho contraditório?
É.
Ou sou eu que estou a ser retrógrada?
Não. Então eu também posso considerar-me retrógrada, mas efetivamente é claro que o Plano Nacional de Leitura, nós sabemos que a versão brasileira ou o português do Brasil também entra no nosso dia-a-dia e é
sim,
importante porque são escritores.
Ok,
mas agora... Mas é muito problemático, porque, entretanto, o livro está assim, o texto está escrito desta maneira e eu não posso escrever porquê. Bem, se fosse assim, também o José Saramago escreve sem pontuação e os alunos colocam a questão. Oh, professora, ele escreve sem pontuação e eu não posso escrever porquê. Portanto, há agora, como é já...
Boa pergunta.
Não é?
Se um prémio Nobel pode sem pontuação, porque é que eu não
posso? Porque é que eu não posso? Portanto, há um limite, não é? É a literatura. Temos que ter isso em conta. Agora, os professores têm que ter esse cuidado. Dizer o nosso português é o nosso português, aquele português é um português um bocadinho diferente. Temos que prestar atenção e não podemos repeti-lo, não é? Porque... Pronto, temos que estabelecer um limite, senão daqui a nada a língua era
eu sei
uma...
que há algumas pessoas que nos estão a ouvir, possivelmente, e enfim, a opinião também é um direito, vivemos
sim,
em
claro,
democracia,
claro.
Pelo menos para já vivemos em democracia e, portanto, cada um tem direito à sua opinião, mas é curioso porque eu tenho verificado que realmente o Plano Nacional de Leitura tem autores brasileiros e tem as suas obras em português do Brasil, e eu sei que hoje em dia nas escolas até há muitos alunos brasileiros, mas também tenho falado com alguns professores que mostram alguma estupefação perante
sim.
é que vão lidar com esta dualidade. Fica aqui também uma questão para refletir um bocadinho.
Exato.
E agora, já está prometido que em 2026 depois fazemos aqui a apresentação do livro de Raivas. E o que é que tens mais preparado, já agora, neste universo tão vasto?
Ah, eu tenho sempre, eu como vivo nos meus livros, habito nos meus livros, eu tenho sempre alguma coisa na manga, eu acho que é inevitável, qualquer autor traz sempre consigo umas histórias paralelamente à história da própria vivência, da própria vida, e eu não consigo viver sem isso. Agora estou a rever um outro texto, um outro livro, que também é um romance, é mais para jovens adolescentes. Jovens adultos, agora estava aqui a equivocar-me. Jovens adultos. Eu gosto muito de mitologia.
Já percebi isso, embora tenhas lançado o Antão um bocadinho, é um romance histórico. Também
sim,
lançaste
sim.
Pela área do romance histórico, mas gostas
sim,
do tema da mitologia.
Da mitologia. Mitologia greco-latina, já tenho assim, tenho vários projetos, não só para as crianças, mas também tenho o Hélios, não é?
Sim.
E agora estou em verdade pela mitologia nórdica. Aí está, eu sou assim um bocadinho.
Vamos ao Odin, ao Thor, vamos às sagas nórdicas, não é?
Exato.
Aliás, as sagas nórdicas inspiraram o Senhor dos Anéis
sim,
e outras histórias desse género, não é?
E eu muitas vezes, quando estou a reescrever, não, estou a a rever, estou a rever pela segunda vez, talvez, mas e a reformulo, porque entretanto acrescento sempre mais páginas, vejo muito aquelas paisagens do Senhor dos Anéis, que me fascina muito. E a mitologia nórdica tem o Ragnarok, não é? Que tem aquela batalha final.
Sim,
e eu acho que acabo sempre, tudo o que é novo me entusiasma e me fascina. E este romance, portanto, são personagens assim da magia também, mas são personagens também reais. E
vamos
são
ter uma futura Tolkien, não?
não sei. Eu acho que não sou muito fiel aos meus leitores, porque como eu quero muitos leitores, são leitores diferentes, com gostos diferentes. Porque se eu criasse uma fidelidade, tinha só um tipo de leitores, não é? Mas eu não tenho vários, não é? Como tenho mesmo os meus romances, os meus romances são todos diferentes, como sabes, e os que conheces têm essa vertente da diferença de um romance, de um ser romance histórico, outro ser mais, enfim, sobre mitologia, outro ser... por isso há alguns que me leem de uma maneira, outros que me leem de outra maneira e outros que nem sequer me leem, nem me querem conhecer, não é? Também há esses, não é? Porque é assim, porque é professora e porque só conhecemos uma faceta, não queremos conhecer a outra. Também há essa questão, não é? De as pessoas não saberem de quem é efetivamente a escritora Cidália Fernandes.
Mas nós trouxemos aqui vários exemplos da escritora Cidália Fernandes. Vamos terminar aqui com poesia, mas que é um tema que eu sei que te é caro. Mas eu estava-me a lembrar, quando falaste um bocadinho da importância da poesia, nós tivemos aqui, não tivemos porque infelizmente ela faleceu em agosto, mas tivemos uma poeta que foi homenageada, que foi a Ana Luísa Amaral, e que ela pegava, aliás foi a sua tese de mestrado, foi a Emily Dickinson, e ela pegava na poesia da Emily Dickinson para dizer uma coisa que eu acho muito interessante, que a poesia é o espaço da possibilidade.
Uhum.
Porque tudo é possível em poesia, desde o grão de areia até o universo.
É verdade.
Concordas
com
isto?
Sim, sim. O poeta é o homem que se queixa, dizia Agostina Bessa Luís, não é? Num livro que escreveu sobre... num prefácio que fez sobre o António Nobre, que também me é muito querido, não é?
Sim.
Como sabes. De facto, a poesia está em todo lado. Inevitavelmente, nós conotamos as pessoas, as situações, utilizamos as palavras para o fazer, porque não temos outra forma de comunicar. E colocamos a palavra poesia. Mas, de facto, é a essência. A essência do ser humano tem a ver com a sensibilidade, emoções. Pronto, a nossa característica é comunicarmos através das palavras.
Sim.
Mas a poesia, de facto, não tem nome. Ela existe, inevitavelmente, e nós não podemos dizer ou não reconhecer uma coisa que faz parte da nossa essência.
E tu escolhestes, para terminar o programa de hoje, Mário de Sá Carneiro.
Exato, um amigo
Fernando
muito...
Pessoa.
Também é um amigo muito próximo de Fernando Pessoa. Os alunos do 12º ano estão a trabalhar o Fernando Pessoa e eu proximamente...
E ser inevitável pegar o Mário de Sá Carneiro.
E eu também na escola vou trabalhar, já agora, se tendo esta oportunidade, no dia 9 vou dinamizar uma atividade que eu costumo dinamizar todos os anos, sobre Fernando Pessoa, mostrar um bocadinho as várias facetas de Fernando Pessoa, as 121...
Pois.
124 facetas do Fernando Pessoa. Portanto, isso vai ser uma atividade para os alunos do 12º ano, aqui na escola, exatamente na escola. E também trabalhamos a nível da biblioteca, trabalhei porque faço a biografia dos autores, dedico uma a cada um dos meses a um autor. Deste mês escolhi o Mário de Sá Carneiro para as pessoas perceberem quem foi efetivamente o Mário de Sá Carneiro.
Eu acho que é muito importante saber quem foi Mário de Sá Carneiro, um amigo muito perto muito
próximo
perto, não, muito próximo de Fernando
Pessoa.
A carta de suicídio que ele escreveu foi dirigida ao Fernando
Pessoa. E o Fernando Pessoa também, desculpa só para interromper-te, disse: morre cedo quem os deuses amam, quando é o nome de um artigo que ele dedicou depois a Mário de Sá Carneiro, porque eles eram amiguíssimos, ou amicíssimos, não é? E claro que a revista Orfeu, como devem saber, deixou de ser financiada e acabou precisamente por causa...
Aliás, a revista Orfeu só teve três números, se não
dois,
me engano.
Dois números.
Números.
O terceiro estava pronto, mas depois não saiu por causa da falta do dinheiro,
Cidália,
não é?
Cidália, muito obrigada por ter
obrigada
estado aqui.
Obrigada, Adelaide.
Esperamos
obrigada.
Na biblioteca no
mais
dia 3.
Mais
e
uma
vamos
vez,
ficar com a interpretação do Estrubante do poema Fim, de Mário de Sá Carneiro. A todos, um bom fim de semana.
Quando eu morrer, batam em latas, rompam aos saltos e aos pinotes, façam estalar no ar chicotes, chamem palhaços e acrobatas,
que o meu caixão vá sobre um burro ajeizado à andaluza. A um morto nada se recusa, e eu quero por força ir de burro. Quando eu morrer, batam em latas, rompam aos saltos e aos pinotes, façam estalar no ar chicotes, chamem palhaços e acrobatas, que o meu caixão vá sobre um burro ajeizado andaluza. A um morto nada se recusa, e eu quero por força ir de burro. A um morto nada se recusa, e eu quero por força ir de burro.
De burro.